Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de hoje, que traz um neurocientista cujos trabalhos têm auxiliado muito na conversação das áreas que, como a educação, a medicina, a filosofia, das áreas que se ocupam de alguma forma desses pressupostos mais próximos da neurociência. Eu me refiro a Daniel Levitin. Daniel, este neurocientista tem pelo menos dois trabalhos que muito provavelmente nós veremos nas nossas oficinas. Hoje nós vamos ver a primeira parte, é uma obra muito extensa, por isso dividi em dois pedaços. Hoje vamos fazer a base desse trabalho e amanhã os aprofundamentos. Acho que aí a compreensão ficará melhor. Isso porque muitos que participam das oficinas não tem uma fluência nos termos específicos. Então, por conta disso, até para maior familiaridade e podemos ter uma maior profundidade nos trabalhos, hoje veremos então um apanhado geral, os conceitos básicos, e amanhã nós aprofundaremos na última oficina da semana, tá bem? Gostaria de colocar um vídeo de prefácio. É uma pequena canção de Nikolai Koyaevsky. Por favor, observem quantas recomendações nós temos em nossas vidas sobre lembre de tal coisa, não esqueça tal coisa, lembre tal coisa, não esqueça tal coisa. Observem esses elementos que vamos ver aqui como um prefácio, está bem? Linda canção de Niko Nikolaevski. Ah, viram quantas coisas que a menina tem que lembrar, sobretudo de viver, sobretudo o que ela tem que esquecer e recordar, é muita coisa, não é? Pois este neurocientista acha que é muito mais. Ele acha que neste momento nós estamos entupidos de tanta informação e estamos atrapalhados, e ele mostra no livro, aliás, o livro é primoroso, um pouco longo, mas recomendo a leitura, acho que vocês que trabalham com filosofia clínica, com medicina, com educação, podem tirar muitos benefícios aí, reflexões de uma obra como esta. E o Daniel Levitin, ele inicia problematizando essa questão. Vamos diretamente então à obra, já separei aqui, toda ela grifada, toda ela alinhavada. O livro que foi publicado no Brasil pela Objetiva, assim, A Mente Organizada. Basicamente, o que o autor vai nos propor é a ênfase em torno de pensar com objetividade e com clareza, sem o peso de bilhões de informações, a maior parte dela lixo. Impressionante, a obra dele tem passagens assim muito, que eu acho que o leitor para até esquece do tema do livro. Quando, por exemplo, ele começa a pesquisar o que cada pessoa tem no seu computador, ele diz que os nossos computadores pessoais, nossa, são de uma bagunça imensa. Isso que o sistema ali procura organizar em pastinhas, bota e-mail para lá, bota dados de Excel para outro lado, etc. Ele diz, ainda assim, é impressionante o que se encontra em computadores. Ele até faz listas aqui no trabalho dele sobre isso. Esta obra, ela é muito recente, ela tem apenas 6 anos, mas algumas coisas, já uma leitura atenta já mostra que provavelmente logo, logo, talvez o autor pense em uma atualização. Bem, então vamos diretamente ao assunto. Ele inicia dizendo, nós, seres humanos, possuímos uma longa história no que diz respeito ao aprimoramento neuronal, maneiras de melhorar o cérebro que nos foram dadas pela evolução. Nós treinamos esses neurônios para que eles se tornem aliados mais eficientes e confiáveis, capazes de nos orientar e ajudar em nossas metas. Eu passei sem querer aqui a página. Só um pouquinho, por favor. Pronto, já está aqui de volta. Pela simples força do engenho humano, criamos sistemas para remover a desordem do cérebro e nos ajudar no monitoramento de detalhes cuja recordação não é possível confiar apenas à memória. Todas essas e outras inovações são projetadas para aperfeiçoar nosso cérebro ou descarregar algumas de suas funções em fontes externas. Ele diz que um notável aprimoramento neuronal aconteceu nos seres humanos há 5 mil anos. E se tratando da existência do ser humano, é recente, não é? Apenas 5 mil anos. Ele diz que ali o ser humano já sentia a necessidade de guardar dados e informações. Dada a arquitetura, a fisiologia do nosso cérebro, as funções dele, logo o ser humano se deu conta de que teria problemas de memória, que os arquivos não... que era interessante recorrer a arquivos que facilitassem. E ele diz que um dos primeiros e notáveis dessas invenções foi exatamente a linguagem escrita. Ele diz que foi o grande avanço que aconteceu e que nos possibilitou uma melhoria imensa como espécime. Vejam, que ele está falando? Ele diz assim: os nossos genes não se equipararam completamente às exigências da civilização moderna, mas felizmente o conhecimento humano sim. E hoje nós compreendemos melhor como superar as limitações da evolução. Ele disse que aqui, neste livro, ele vai tratar profundamente de como os seres humanos lidaram com a informação, como nós organizamos essas informações. Vai contar, o livro nos traz casos de muito bem-sucedidos, de pessoas que souberam organizar as informações, guardá-las adequadamente, quando precisaram, puderam recorrer a elas, mas também o livro vai nos contar casos muito tristes de pessoas que não organizaram essas informações e, quando precisaram lidar com elas, se atrapalharam completamente, e casos graves ele descreve aqui na obra. Ele fala: durante os últimos 20 anos, os psicólogos cognitivos forneceram muitas provas de que a memória não é confiável. Vou repetir, está bem? Durante os últimos 20 anos, os psicólogos cognitivos forneceram muitas provas de que a memória não é confiável. E para piorar as coisas, depositamos demasiada confiança em muitas recordações que são falsas. Não se trata apenas de nos lembrarmos das coisas erroneamente, o que já seria bastante ruim, e sim de nem sequer sabermos que estamos nos recordando de modo errado e insistirmos obstinadamente em que determinadas imprecisões são de fato verdadeiras. Bem, eu gostaria de passar alguns exemplos sobre isso. Por vezes, você conversa com uma pessoa, um amigo que você não vê há muitos anos. E você fala com esse amigo, ele diz que ele jogou a vida dele fora, que aquilo tudo que ele queria quando era jovem, quando vocês estavam no primeiro ano da universidade, infelizmente nada daquilo aconteceu, que ele se enganou, que ele se iludiu, que as coisas não saíram bem, que ele se sente um fracassado e que essa pandemia ainda reforçou tudo isso para ele, etc. Bom, quando você ouve o que ele está dizendo, quando ele está para terminar, um outro amigo que estava ali perto vira e diz, fulano, do que é que você está falando? Porque se for de você, não é de você que você está falando, não pode ser de você. E aí, essa pessoa, eles ficam ambos, não é? Um olhando para o outro e você pergunta: o que está acontecendo? E essa terceira pessoa diz: olha, o que ele está dizendo, eu não concordo com o que ele está dizendo. Primeiro que não acho que ele jogou a vida fora, que ele é um fracassado, nada disso que ele está dizendo. Ao contrário. Primeiro, olha, uma das pessoas que ele ajudou muito, primeiro fui eu. Sempre estive perto, sempre fui uma pessoa legal. Quando eu precisava ir à praia, por exemplo, com meus filhos, às vezes o meu automóvel era muito precário, ele dizia: não, vamos na minha caminhonete, vamos todo mundo, cabe todo mundo. Sempre fui uma pessoa bacana. Não, eu não sei nada disso que ele está dizendo aí. Se ele não realizou esses sonhos, que eu nem sei qual é, puxa, mas fez tantos outros sonhos. E aí ele começa a contar e você fica em dúvida: e agora? Qual é o sistema de memórias aqui que é real? Qual está valendo? E isso nós encontramos demais no consultório. Quando no consultório a pessoa começa a reportar a historicidade dela, depois aprofunda com dados divisórios, enraizamentos, etc., muito do que a pessoa pensa a respeito dela mesma, a historicidade mostra que é completamente diferente. Por que a pessoa não percebe? Pois o Daniel, nesta obra, nos ajuda com algumas reflexões a respeito disso. É interessante que, à medida que a neurociência está progredindo nas suas caminhadas, a aproximação dela com a filosofia clínica em alguns âmbitos é muito interessante. Em outros há diferenças profundas, mas quanto a isso que estamos falando, há várias pontuações importantes, algumas veremos agora, outras veremos amanhã, está bem? Lembrem que hoje é a primeira de duas partes, a parte profunda fica para amanhã. Então ele diz, estes mecanismos externos da memória geralmente são de dois tipos. Seguem o sistema organizacional do próprio cérebro ou o reinventam, às vezes superando suas limitações. Saber qual é qual pode incrementar a maneira como os utilizamos, melhorando assim nossa capacidade de lidar com a sobrecarga de informação. Junto com essas primeiras palavras escritas, surgiram imediatamente os problemas de armazenamento, indexação e acesso. Onde armazenar a escrita de modo que ela e a informação nela contida não se perdessem? Se a mensagem escrita é ela mesma um lembrete ou uma espécie de lista do que fazer da Idade da Pedra, quem escreveu precisa se lembrar de consultá-la e de onde a guardou. Isso é muito interessante como ele coloca aqui, porque de fato, de que adianta você ter uma biblioteca muito bem organizada e quando precisa da informação fica batendo cabeça porque jogou as coisas num ponto inacessível. E aí ele coloca, ele vai mostrar como o nosso cérebro, provavelmente em boa parte dos casos, ele se constituiu nesse aspecto. E ele diz, topamos com duas das propriedades mais atraentes do cérebro humano e do modo como ele é projetado, riqueza e acesso associativo. Podem guardar essas duas definições, riqueza e acesso associativo. Ele explica, riqueza tem a ver com a teoria segundo a qual grande parte das coisas que um dia você pensou ou experimentou ainda estão presentes em algum lugar. Lembram quando em filosofia clínica estudamos termos agendados no intelecto? Por vezes guardamos coisas que não é em nós, é no nosso jardim, numa construção que fizemos, não é? Às vezes em outras pessoas, às vezes num livro autobiográfico, algo dessa natureza. E ele diz, segundo, acesso associativo significa que seus pensamentos podem ser agendados de uma série de maneiras diferentes através de associações semânticas ou perceptivas. Isso pede explicações. E o Daniel é muito pontual nessas explicações, muito feliz. Ele ajuda o leitor a rapidamente se localizar com isso. Olhem a explicação que ele vai dar sobre isso, está bem? Pode parecer confuso, difícil, mas assim que chegarmos perto disso, vocês verão que é muito tranquilo de compreensão. Ele diz assim, explicando o que são essas associações semânticas e perceptivas. Então, mais à frente ele diz, ser capaz de acessar qualquer memória, a despeito de onde esteja armazenada, é o que os cientistas de computação chamam de acesso aleatório. Os DVDs e HDs funcionam assim. Os videotapes, não. Você pode pular para qualquer ponto num filme em DVD ou HD, simplesmente apontando para o lugar. Mas para chegar a determinado ponto num videotape, você precisa passar primeiro por todos os pontos anteriores. Nossa capacidade de acessar nossa memória a partir de múltiplos estímulos é especialmente forte. Os cientistas da computação chamam isso de memória relacional. Ou seja, seres humanos podem acessar como num DVD. Você pode chegar para uma pessoa e dizer, lembra daquele dia na praia que que estava um dia muito bonito de sol e aí nós resolvemos caminhar pelas dunas, ao dizer isso a pessoa vai direto no ponto, como se fosse, como ele falou aqui, de um DVD. No entanto, em seres humanos, por vezes as coisas não funcionam assim, vocês sabem. Por vezes temos que desenvolver todo um argumento para a pessoa encontrar o fio da meada, né? Tem certas coisas que não são assim tão óbvias. E aí ele dá muitos exemplos sobre isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele fala que, vejam que associação peculiar que ele coloca. Os gregos antigos buscavam aperfeiçoar a memória através de métodos de treinamento cerebral, como o palácio da memória. Ao mesmo tempo, eles e os egípcios tornaram-se peritos em exteriorizar a informação, inventando a biblioteca moderna. Lembram, Alexandre, a linda biblioteca que ele funda? Aliás, não foi a única que, graças a ele, foi possibilitada. Então ele diz, inventando a biblioteca moderna, um grande repositório de conhecimento exteriorizado. Não sabemos por que essas explosões simultâneas de atividade intelectual ocorreram exatamente neste momento. Mas a necessidade humana de organizar nossas vidas, nosso ambiente e até mesmo nossos pensamentos continua forte. E essa necessidade não é simplesmente aprendida, ela é um imperativo biológico. Os animais organizam seus ambientes por instinto. E aí ele mostra aqui, com vários exemplos, como isso se dá. Ou seja, esse neurocientista diz que nós naturalmente precisamos e temos essa tendência à organização. E que quando falta isso, começamos a sentir angústias, ficamos desnorteados, ficamos perdidos em relação a vários fatores. Mas há diferenças. Olhem a diferença que ele coloca aqui entre uma arrumação geral de coisas e o nosso cérebro. Ele fala, o cérebro não é organizado da maneira que você talvez arrumaria seu escritório em casa ou o armário de remédios do banheiro. Você não pode simplesmente botar as coisas onde quiser. A maneira como a arquitetura do cérebro evoluiu é aleatória e desconjuntada, incorporando múltiplos sistemas, cada qual tendo sua própria mente, por assim dizer. A evolução não projeta coisas, não constrói sistemas. Ela se assenta em sistemas que historicamente forneceram vantagens para a sobrevivência. Se aparecer um jeito melhor, ela haverá de adotá-lo. Não existe nenhum superplanejador que construa sistemas de modo que funcionem harmoniosamente em conjunto. O cérebro é mais como uma grande casa antiga, com renovações improvisadas em cada andar, e menos como uma construção recente. Ele diz que o nosso cérebro se constituiu para que sobrevivêssemos. As coisas mudaram e agora estamos enfrentando alguns problemas. Por exemplo, ele diz que o nosso cérebro foi constituído para prestar atenção em uma coisa por vez e que hoje a demanda da sociedade pede que pensemos várias coisas ao mesmo tempo, que façamos várias coisas ao mesmo tempo. O que decorre daí é notável no trabalho desse neurocientista. Por isso, vamos prosseguir aqui com o que ele está nos dizendo. Ele diz, vale a pena aprender como o cérebro organiza a informação e o modo como podemos usar o que temos, ao invés de ficarmos lutando contra isso. O cérebro foi feito como uma miscelânea de sistemas diferentes, cada um resolvendo um problema adaptativo especial. Às vezes se atrapalham, às vezes entram em conflito, às vezes sequer se falam. Duas das principais maneiras como podemos controlar e melhorar esses processos é prestar atenção aos modos como introduzimos informação na memória, que ele chama de codificação, e como extraímos, que ele chama de recuperação. Em dois capítulos da obra dele, ele vai falar sobre isso. A necessidade de assumir o controle dos nossos sistemas de atenção e memória nunca foi tão imperativa. Nossos cérebros estão mais ocupados do que nunca. Somos bombardeados por fatos, factoides, besteiras, boatos, tudo se apresentando como informação. Tentar descobrir o que você precisa saber e o que pode ignorar é exaustivo e, ao mesmo tempo, é o que mais fazemos. E assim, encontrar tempo para agendar nossas diversas atividades tornou-se um tremendo desafio. A era da informação colocou grande parte do trabalho, que antes era feito pelos chamados especialistas em informações, sobre nós. Então ele diz que hoje, se você quer ver programas culturais, você não precisa fazer consultas, perguntar para um especialista. Você tem acesso a vários programas e pode optar e escolher muitas outras coisas. Quer viajar para um lugar? Muitos nós já fazemos sozinhos agora. Ele fala, todo dia milhões de pessoas perdem chaves, carteiras de motorista, carteiras ou pedaços de papel com telefones importantes. E não perdemos apenas objetos físicos, mas também esquecemos coisas de que devíamos nos lembrar, coisas importantes como a senha do e-mail, o login de algum site ou a senha dos cartões de crédito, o equivalente cognitivo a perder as chaves. Ele diz que isso não é por acaso. Ele fala que essas coisas acontecem geralmente quando estamos distraídos ou sobrecarregados. Às vezes as duas coisas. Falou que como a mente não está habituada a prestar atenção em várias coisas, se estiver prestando atenção em várias coisas, fazendo várias coisas, a propensão que isso aconteça é muito grande, segundo Daniel. Ele diz, há provas de que costumamos perder mais certas coisas do que outras. Por exemplo, tendemos a perder as chaves do carro, mas não o carro. Perdemos a carteira ou o celular com mais frequência que o grampeador na nossa mesa. Isso acontece por várias razões, por vários elementos que ele vai colocar ao longo da obra. Depois ele explica... Que nós perdemos as coisas e que as pessoas que são organizadas, que são mais inteligentes nesse sistema de organização, elas tendem a perder menos elementos, tanto imateriais quanto elementos materiais. Porque elas já viram o valor que isso tem de se organizar, de prestar atenção a certas coisas. Então ele fala, inclusive ele fala sobre empresas e ele teve a oportunidade de conversar com muitos empresários dos Estados Unidos e notou certas características em muitos deles. Ele vai falar durante a obra sobre isso. E ele responsabiliza sobretudo a nossa educação. Ele diz que desde crianças, desde o nosso pensamento, como ele foi moldado, nós nos habituamos a certas distrações importantes. Nós nos habituamos a acumular coisas que não nos fazem bem e a não ter certas seletividades. Mas isso não é só com pessoas, não. Ele fala que empresas, organizações passam por problemas muito similares a esse. Finaliza toda essa parte dizendo, uma mente organizada nos leva sem esforço à boa tomada de decisão. Ele cita desde os amigos e professores, alguns como o Amos e o Daniel Kahneman, lembram? Nós já vimos isso nos nossos trabalhos, ganharam o prêmio Nobel, né, pelos estudos que eles fizeram com cérebro e neurociência. O Amos foi professor dele, e ele cita aqui em várias passagens sobre isso, sobre a boa tomada de decisão baseada numa organização. Ele diz que a pessoa quando não se organizou direito, é complicado tomar uma decisão que seja apropriada. Olha, ele tem um momento aqui, como eu disse no início para vocês, que ele fala, Você tem uma gaveta onde joga tudo o que não sabe onde guardar? Por exemplo, ele cita pilhas, elásticos, barbante, araminhos de fechar embalagem, fotos, 37 centavos em moedas, um estojo vazio de DVD. Ele cita dezenas de coisas, pois ele diz que muitos se comportam assim com relação à vida também, guardando coisas que só vão atrapalhar, sejam mágoas, lembranças, coisas que deslocadas, coisas já resolvidas, vencidas, que ficam retornando. Tudo isso por quê? Porque a pessoa não se organizou. Então ela nem sabe mais separar o que é lixo do que ela precisa. Ela acha que tem que guardar tudo. Ele fala, nossa, ele botou entre aspas, máquina de computação se tornou uma enorme, vergonhosa gaveta de cozinha desorganizada, cheia de arquivos eletrônicos, alguns de origem ou função indeterminados. Minha assistente me deixou olhar seu computador e um inventário imparcial revelou os seguintes conteúdos típicos que muitas pessoas também têm nos seus computadores: fotos, vídeos, músicas, fundo de tela de gatos usando chapéu de festas, documentos de impostos, documentos de viagem, correspondência, registros de contas, jogos, agendas, artigos a ler, vários formulários. E aí ele segue dizendo, desde lista de restaurantes, recibos de hotéis, coisa que então tem mais, atualizações de software, software que você nem usa mais, está lá na sua máquina, às vezes impedindo os novos de funcionar, versões antigas que nem funcionam mais, ele fala, dezenas de arquivos de fontes de línguas estrangeiras. É impressionante o que ele encontra no computador. E ele diz, das milhares de maneiras como os indivíduos podem diferir, ele fala que a organização é importante, muito importante para as nossas vidas. E ele termina essa parte dizendo, a neurociência cognitiva da memória e da atenção, nossa melhor compreensão do cérebro, é capaz de nos ajudar a lidar com o mundo. Cada vez mais pessoas sentem que estão correndo depressa só para permanecer no mesmo lugar. O americano médio sofre de privação de sono, é estressado demais, não tem tempo para fazer o que quer. Acho que podemos fazer melhor do que estamos fazendo. Alguns estão conseguindo e tive a oportunidade de conversar com eles. Não existe um sistema único que funcione para todo mundo, somos todos singulares. Mas apresentarei agora princípios gerais que qualquer pessoa pode aplicar a seu modo para recuperar a sensação de ordem, horas perdidas, tentando a educar uma mente desorganizada. E é esta parte que nós veremos amanhã. Já está toda lida, alinhavada, são cerca de 300 e tantas páginas, mas compilei para que possamos trabalhar e aproveitar muito isso para as nossas conversações, tá bem?